Boa noite a todos os colegas, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de encerramento do ano aqui em Curitiba, nas faculdades de técnica. Tradicionalmente fazemos esse trabalho. O tema da nossa oficina, do nosso workshop de finalização do ano é representações. Como estou falando com colegas da área da filosofia clínica, não há por que fazermos toda uma remissão, um estudo de resgate desde Protágoras, Schopenhauer, vindo para os filósofos da atualidade. Nós vamos ultrapassar toda essa parte e vamos às questões mais profundas. Hoje, na abertura, temos a obra Cantos do Pássaro Encantado, de Rubem Alves, edição da Planeta. Esse título, Cantos do Pássaro Encantado, Rubem Alves diz na obra que a vida inteira essa lenda do pássaro encantado tocou muito a alma dele. Durante toda a vida dele, ele foi muito... Ele disse que isso vinha sempre à mente dele, aos pensamentos dele, essa história do pássaro encantado, que durante a obra nós veremos qual é essa história. Bem, a obra trata essencialmente sobre um sentimento, o amor. É disso que esse livro vai tratar, do amor, em suas inúmeras fases, em seus inúmeros desdobramentos. Achei um tema amistoso para tratar do assunto. Havia outras formas e outros autores, mas a maneira afetuosa e didática com que o Rubem Alves trata fez com que esse livro fosse escolhido para o trabalho. Vamos então diretamente agora às palavras do autor. O Rubem Alves abre a obra dizendo: o que acontece na alma e no coração de um ator quando ele está representando um papel? Shakespeare se assombrava com essa questão. Eis o que ele escreveu: não é incrível que um ator, por uma simples ficção, um sonho apaixonado, amolde tanto sua alma à imaginação que todo se lhe transfigure o semblante por completo e o rosto lhe empadeça, lágrimas vertam de seus olhos, suas palavras tremam e inteiro seu organismo se acomode a essa mera ficção? É uma passagem que ele tira de Hamlet. Aí o Rubem Alves comenta essa citação de Shakespeare. Ele diz assim: em outras palavras, o ator é literalmente possuído pela ficção. E aquilo que não existe passa a existir na sua alma, no seu corpo, e na alma e no corpo daqueles que participam de seu ato de representação. Isso, o Rubem Alves prossegue dizendo, isso acontece também com o escritor. Ele pensa os personagens, mas para que fiquem vivos, é preciso que o autor seja possuído pela ficção que ele mesmo inventou. Muito bem. Temos aqui um prefácio aos nossos trabalhos em Curitiba, aqui nas faculdades de teatro. Agora vamos considerar algumas coisas sobre representação. Não aqueles elementos introdutórios de prefácio, os elementos mais avançados. Quando nós trabalhamos a questão do mundo como representação para uma pessoa, e cada um de nós possui um modo de representação das coisas, para alguns essa temperatura tão baixa em pleno dezembro em Curitiba, 12 graus mais ou menos, 14? Pois então, uma temperatura tão baixa é agradável, é romântico, tem aquela feirinha ali no outro lado da praça de Natal, é muito bom. Para outros isso é problemático, já lembra de problemas respiratórios e que esqueceu o remédio em casa, aquelas coisas. Bem, mas aqui nós falamos de uma representação direta. E aquelas representações que são simuladas, que são aproximadas, sejam elas por volição, a pessoa espera uma tal coisa na vida dela, ou ela já se comporta como se tivesse uma tal coisa, também entrariam no rol disso que estamos tratando? Também é o mundo como representação? Vamos fazer exemplos práticos disso. Ok? Uma pessoa, por exemplo, que ela tem um difícil dilema para enfrentar. E, no entanto, um amigo diz a ela: olha, se você ficar se comportando como se as coisas já tivessem se definido da pior maneira, o que você acha que vai ser? Como elas vão poder ser diferentes? E então essa pessoa ela toma isso como um aconselhamento e procura se comportar assim, se motivar, ficar bem, ficar feliz com as coisas, ainda que elas não estejam. Onde entra aqui a representação? O que é a representação? É aquilo que é o problema lá atrás e que deixa a pessoa apreensiva? É isso que ela tenta modificar se estimulando, pensando coisas boas? Ah, não vou me ocupar disso, vou pensar outras coisas, vou fazer outras coisas. O que passa a ser a representação de mundo para ela? É o primeiro elemento? É o segundo? É uma mescla dos elementos? Ou assim como aquelas bolas que pecham, né, e cada uma segue para um lado, já nós teremos uma outra coisa aqui. No que se refere ao sentimento do amor, o Rubem Alves coloca que há tudo isso e há outros elementos além disso. E ele vai ilustrar isso das mais diferentes maneiras, mas seja como for, ele diz: aquele que simula coisas corre o risco de ter essas coisas como representação. Assim pensa este autor. Então, a farsa, a mentira, o devaneio, o sonho, a utopia podem de tal maneira ficar impregnados na pessoa que para ela aquilo vai passar a ser a representação de mundo. E vai se comportar como tal. Bem, após esse prefácio, o Rubem Alves então vai tratar do tema do amor. E ele cita alguns autores aqui, quase todos que ele cita, nós já trabalhamos nos vários cursos em filosofia clínica, e vocês têm as aulas guardadas, então vocês podem revisitar essas coisas. Para o Rubem Alves, o amor vai começar pelos olhos da pessoa. É por ali que ele diz que vai começar o amor. Porque os olhos vão ser os canais que vão jogar lá para trás os elementos. E então, essa pessoa, ao reconhecer pelos olhos algo e acessar seu banco de dados, terá essa experiência do amor. Assim ele pensa. Vamos aos poucos aprofundando esses vários temas. Vamos ver nas palavras dele como ele coloca esses elementos. Rubem Alves diz: foi nos meus olhos que o amor começou. Eu nada sabia sobre a pessoa. Era destituída de substância. Eu só tinha aquilo que meus olhos me ofereciam, uma imagem. Imagens são criaturas de luz. Foi isto que meus olhos viram. Foi isso que eu amei. Um nada luminoso. Uma imagem não pode ser tocada, falta-lhe matéria. Nem me atrevi a fazer um gesto. Meus olhos passaram sobre seu rosto e o tocaram imperceptivelmente com dedos de luz. Amei-a com os meus olhos e amei os seus olhos que me fitavam. Naquele momento eu não sabia, mas ela sentira o mesmo que eu. Não a amei por ser mais bonita do que as outras. A beleza não faz nada dentro do meu peito. Se o amor fosse produzido pela beleza, eu teria me apaixonado por muitas mulheres. Então, o que foi que me enfeitiçou? O poeta se pergunta. Onde estava o encanto daquela imagem? Eu não sei. Amei sem saber por quê. E faço a mesma pergunta que Santo Agostinho fez. O que é que eu amo quando eu te amo? Foi o que amei quando a vi? Alguma razão deveria haver. O coração tem essas razões. muito embora a nossa razão os desconheça, esse é o mistério. Não vamos nos afastar do tema de abertura da nossa aula. O Melvin está dizendo que quando a gente ama algo, alguém, nós amamos alguma coisa que está nesse algo, nesse alguém. Não é propriamente a pessoa em si. Bom, aqui esse pensador já está falando do mundo como representação para ele. Para ele, quando você ama algo, alguém, você ama alguma coisa que reside nesse algo ou alguém. Como filósofos clínicos, seria o mesmo posicionamento nosso? Poderíamos dizer que de fato é assim? O que vocês encontram no consultório? Algumas pessoas não amam algo que esteja na pessoa. Por vezes até se atrapalham com isso. Amam a pessoa, ainda que os atributos que estejam na pessoa distoem do que ela procura. Lembram da música Meu Guri, do Chico Buarque de Holanda? Aquela mãe amava o filho, mas não gostava que o filho era um bandido. Não gostava que ele assaltava, que ele roubava, trazia coisas roubadas para ela. Amava o filho, não os atributos que estavam no filho. Mas, seguindo o que Rubem Alves vai colocar, e ele aqui traz os elementos de Ernest Cassirer, a filosofia das formas simbólicas, nós temos problemas, porque ele vai dizer, não, mas não é esse o símbolo que ela amava. Ela amava um outro símbolo que estava no filho e que para ela era muito mais importante que esse símbolo de roubar. Por exemplo, é meu filho, portanto eu amo, e acabou. Os outros símbolos que habitam meu filho, opa, que bom que estava fechado, não me interessam. E então voltamos para o mesmo ponto. Será realmente isso? São símbolos? Retornem às experiências de vocês. O que acontece, por exemplo, quando nasce um bebê? Às vezes, há mães que não queriam ter aquele bebê. Se pudessem, teriam tirado esse bebê antes do nascimento. Não gostariam de ter. Tem uma série de prejuízos, vários símbolos que objetam aquela relação. No entanto, quando nasce o bebê e ela sente o calor do bebê nos braços, dá de mamar pela primeira vez, tudo aquilo vai embora. Para algumas pessoas é assim. Então, para essas algumas pessoas, o símbolo recua diante do dado bruto, sensorial, diante da vivência. Há um recuo. Podem voltar depois, de outras maneiras, outras formas, claro. Estou apenas ilustrando quando outros elementos podem se colocar. Quando falamos mundo como representação, lembrem, alguns não conseguem fazer representação. Eles têm uma vivência, se você perguntar o que é, eles não vão saber explicar. Para alguns é assim que isso ocorre. Para outros, tudo que eles vivem precisa ser explicado. Ou não vivem. Não tem essa coisa de vou viver, depois eu vejo o que eu estou vivendo. Não, alguns precisam da explicação a priori. O que é, o que significa, para poderem viver. No caso do amor de Rubem Alves, ele diz que já há uma vida a priori. Você já tinha aqueles símbolos dentro de você. Quando você encontra algo que pode receber esses símbolos, você então se apaixona. É uma posição bastante forte e psicanalítica, não esqueçam de onde vem esse recurso, né, essa argumentação. Então ele prossegue dizendo, a estranha forma sintática do verso, quando te vi, amei-te já muito antes, nos leva para a região onde se encontram as raízes da paixão, um tempo anterior ao tempo de agora. As razões do encantamento se encontram nesse tempo anterior. Era lá que ela vivia adormecida, anterior ao agora, tempo de que havia me esquecido. A experiência do amor, quem sabe a palavra mais certa seja paixão, existe dentro dessa bolha encantada, fechada em si mesma, que subitamente nos tira do presente. É uma emoção em estado bruto, irresistível, que se aposta da alma e domina e se basta. O Rubem Alves diz que quando você se apaixona, quando você ama algo, o que é diferente e distoa disso desaparece. E você ficará com foco nisso, você cuidará disso. Não é que você desconsidera que existam outras coisas, é que elas não têm mais poder, força sobre você. Quando você tem a representação disso, e isso está em você, o restante passa a ser periférico. Bem, aqui eu quero conversar esses elementos com a filosofia clínica. Sendo assim, se for dessa forma ou aproximada a ela, todos nós não estaríamos, de certa forma, apaixonados por alguma coisa na vida? A pessoa que não dorme, preocupada com seus problemas, e diz, nossa, eu tenho isso para resolver, eu não vou conseguir, tenho aquilo, e tem mais essa coisa me pressionando, estou muito, muito preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. Esse aí não está apaixonado? Todo o resto, você chega, liga para ele e diz, olha, deixa, para com isso, é final de ano, é um tempo de serenar, desacelerar, que isso, está todo mundo cansado. Foi um ano difícil, para com isso. Mas se ele está apaixonado, se ele está amando esses elementos, tem uma história aqui notável com que Rubem Alves fecha o trabalho todo sobre isso. É um sujeito que perdeu a amada e aí ele recorre aos deuses pedindo ajuda. Diz, ah, não aguento, estou sofrendo muito e tal, não sei o quê. E aí os deuses dizem para ele, olha, nós não podemos trazer a tua amada de volta, ela morreu, acabou. Mas nós podemos cuidar da tua dor. Ele disse, não, mas como assim tirar minha dor? Minha dor é a lembrança que eu tenho da minha amada, é tudo que sobrou do amor que eu tinha por ela. Não. De modo análogo, se pudessem tirar essa preocupação, alguns iam ficar aí mesmo desesperados, não é? E quem vai resolver o problema se eu não me preocupar? Esse está completamente apaixonado. É um amante esse, ele não entende essas coisas. Pois é o que ele fala aqui, ó. A paixão é pura porque permite, vive de uma coisa só, a imagem da pessoa amada. Não se trata de uma imagem mais bonita que as outras. É uma única imagem que apaga todas as outras. O apaixonado só pensa na pessoa amada, sempre. Os assuntos que fazem as conversas do cotidiano não lhe interessam. Bem que ele gostaria de falar sobre seu amor, mas se cala, sabendo que ririam dele. Ele cita muitos exemplos, vários autores sobre isso. Bem, do ponto de vista da filosofia clínica, poderíamos dizer que também é assim. Em alguns casos é assim. Em alguns casos é. Por hábito, por repetições, por vários fatores, algumas pessoas funcionam como ele está colocando aqui. Só que, claro, não é amor, é preocupação, é medo, é distração, é esperança, é outra coisa, mas são outras coisas que habitam. De onde vem a força de tudo isso? Por que isso para Rubem Alves é tão forte? Vamos ver como é que ele fundamenta e aprofunda isso? Olha as palavras dele, ele diz, o amor começa quando colocamos uma metáfora poética no rosto da pessoa amada. Uma metáfora poética. Então você não está mais em contato com o rosto da pessoa. Não é mais o calor do rosto. Não é mais o toque, o sentido que você tem quando sua mão toca a pele ou encosta pele com pele. Não é mais isso. É uma metáfora que você colocou lá. Aí, segundo Rubem Alves, é onde vai começar o amor. A A paixão é uma experiência estética, está ligada à contemplação da beleza. A pessoa pela qual se está apaixonado é bela. Não é que ela seja bela, é o olhar apaixonado que a torna assim. Porque não vemos o que vemos, vemos o que somos. Uma mulher é bela quando nos vemos belos ao seu olhar. Quem, ao olhar para uma mulher, pensa em sexo, este não é um apaixonado. O apaixonado sorri ao contemplar a amada dormindo, sem tocá-la, o corpo de lado, o rosto sobre o travesseiro, os olhos fechados, o suave ronronar, a camisola suspensa, deixando ver a calcinha. É uma imagem de paz, de tranquilidade, é um momento de ternura. Há um desejo de acariciá-la, mas a mão se contém. Nenhum movimento deverá interromper a beleza da cena. Nela, os impulsos sexuais estão proibidos. Ele disse que com os adolescentes não é nada disso. Que o adolescente, aliás, a maneira como ele descreve um adolescente, não sei se esse livro seria bem recomendado, se eles gostam. Porque ele diz que aquele que ama, que aquele que se apaixonou, ele não pensa mais dessa forma. Ele pensa em outras coisas. A essência do amor é essa. Bom, agora ele vai aprofundar ainda mais esses elementos. Vejam, é muito importante considerar que quando conversamos com autores de outras áreas, o exercício que sempre eu acho interessante estar presente é não achar que, por tratarmos de diferenças, um é mais certo ou mais errado em relação ao outro. São pensamentos diferentes, escolas diferentes. Não é apenas isso, quer dizer... Não se trata de... Por isso eu sempre pontuei em filosofia clínica assim, lá é dessa forma, e não esse é o certo, que seria indefensável uma posição dessa outra ordem. Para Rubem Alves, então, quando há o amor, quando há o apaixonar-se por algo, isso destoa da sexualidade. Para ele, o sexo nos aproxima dos bichos. É isso que o sexo vai fazer. O amor, não. O amor é o que nos transcende, é o que nos faz saber que temos também uma parte animal, mas que temos outras coisas que vão muito além. Assim pensava esse autor. Então ele traz uma narrativa muito do Milan Kundera, de A Insustentável Leveza do Ser. Já trabalhamos o filme, já trabalhamos o livro em vários outros momentos, e... É a história daquele casal, né? Tem aquele médico que é neurologista, neurocirurgião, o Thomas, que ele se apaixona pela Teresa. O Thomas era um sujeito na obra do Milan Kundera, na Insustentável Leveza do Ser, que ele colecionava praticamente mulheres. Ele não queria nada além disso. Tanto é que quando ele fazia amor com uma, fazia sexo com uma, acordava no outro dia, ele não queria que ela estivesse ali. Ele fazia tudo para que ela fosse embora naquele dia, para que não tenha que acordar com ela no outro dia. A maior prova, segundo Rubem Alves e segundo o Kundera, que não havia amor, propriamente. Se houvesse, ele queria que a pessoa ficasse. Vamos ver essa parte que o Rubem Alves vai trabalhar agora como ilustração para o que estamos tratando aqui hoje. Ele diz, Thomas, personagem de A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, não conhecia a experiência da paixão. O que ele conhecia eram os prazeres do sexo. Esgotada a orgia, o seu desejo era se livrar da mulher. A ideia de acordar com a mulher ao lado o horrorizava. O seu horror ao amor era tal que nunca permitia que uma mulher dormisse em sua cama. Encontrava sempre uma desculpa para se livrar da companheira, levando-a de volta à casa dela. Com Teresa foi tudo diferente. Não que ela tivesse algum traço especial que a distinguisse das outras. Ela não era mais bonita. Por que Thomas a amou e deixou que ela passasse a noite na cama dele? Por mais que a examinasse, nada encontrava nela que pudesse ser apontado como a razão de seu amor. Eles se conheciam por um tempo tão curto. Mas, sem razões e contra a sua vontade, o fato é que ele estava apaixonado por ela. Para Rubem Alves, quando isso acontece, quebram-se várias barreiras. Aquilo que era um impedimento, aquilo que não podia, a pessoa vai além. Vai além porque agora o objeto de referência dela não é mais o impedimento, não é mais o freio, é o amor. Se antes, por exemplo, o objeto de referência é eu tenho medo de fazer tal coisa, pararia no medo. Se fosse eu tenho timidez, eu não consigo fazer tal coisa, pararia na timidez. Se fosse uma menos-valia, ninguém vai gostar de mim, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa, pararia ali. Com o amor, você quebra esses elementos e você transcende, e agora é o objeto de amor que você vai cuidar. Portanto, você ultrapassa esses elementos. Mas será que é só com amor? Será que com as outras coisas, quando temos o mundo como representação, quando representamos algo, também não suscita um tal fenômeno semelhante, guardadas as diferenças de contexto e outras coisas? Pensem por vocês, na experiência que vocês têm ao longo da vida, na que têm no consultório. E o que acontece quando encontramos aquelas dubiedades nas quais nós temos vários objetos de referência conversando, trocando de lugar? E agora? Como faz? Puxa um deles? O que a alma humana faz com tudo isso? Vamos ver o que ele vai colocar. Então ele retoma a pergunta com a qual ele vem caminhando desde o início da obra. O que é que eu amo quando eu te amo? Essa é uma daquelas perguntas filosóficas, não é? Que fazem a delícia daqueles que brincam com as coisas que nós, os filósofos, nos ocupamos. Se você perguntar para uma mãe que ama seu filho, sua filha, o que é que você ama quando você ama seu filho, sua filha? Ela vai dizer: doutor, é óbvio. Quando eu amo meu filho, quando eu amo minha filha, o que eu amo é o meu filho, é a minha filha. Do que o senhor está falando? Mas o Rubem Alves insiste, diz: o que é que eu amo quando eu amo meu filho e minha filha? Para alguns é o papel existencial, não é? É meu filho. Para outros é uma interseção de EPs, a afeição que nos une. Para outras coisas. Vamos ver que resposta ele vai nos propiciar quanto a isso. Traduzindo para o que estamos trabalhando hoje aqui sobre representação, quando eu construo ali uma representação de algo, isso ocupará de fato o lugar desse algo que eu estou tendo ali? É tão forte a ponto disso? É possível algo dessa natureza? Se para cada pessoa é diferente, se para cada um de nós é de um jeito, por vezes é. Vamos ver como ele constrói esse argumento dele. Thomas amava Teresa porque amava nela uma outra coisa. Aquela cena que repentinamente brilhara em sua imaginação. Na cena, isso é colocado numa obra do Milan Kundera. Na cena, Teresa não era Teresa, era uma criança abandonada, levada pelas águas de um rio. E de repente, ele deixou de ser Thomas, o caçador, e tornou-se um homem forte que tomava aquela criança nos braços. Teresa poderia deteriorar-se ou morrer, mas a cena permaneceria para sempre inalterada, suspensa na memória poética como um objeto de amor. Amamos a bela cena antes de amar a pessoa. Amamos a bela cena antes de amar a pessoa. Amamos a pessoa porque ela completa a bela cena. Por isso, Santo Agostinho, antecedendo os versos de Fernando Pessoa, escreveu em suas Confissões, abre aspas, "Antes que te conhecesse, eu já te amava", fecha aspas. para as pessoas para as quais isso é dessa forma, durante o estudo na clínica da historicidade, nós podemos antever com uma certa margem de segurança, provavelmente por quem ela vai se interessar. Nós podemos antever com certa margem de aproximação, mas nunca exatidão, provavelmente o que ela escolherá, com quem ela estará, mais ou menos. Para pessoas que funcionam assim. Mas há pessoas que, quando elas vivem a vida, elas não olham para o retrovisor. Elas não consultam seus arquivos. Os arquivos estão lá, mas elas não consultam. E vocês já devem ter visto isso no consultório. Estão atendendo uma senhora, ela diz: doutor, falei para o meu filho, mas o que que você viu nessa mulher, meu filho? Você é tão diferente dela, meu filho. Não tem nada a ver. Será que você apagou toda a sua história de vida e agora você está... O que que você está fazendo? Ou falando para a filha: minha filha, o que que você está fazendo com esse rapaz? Não tem nada a ver com você, minha filha. Não foi para isso que eu te criei. Você está jogando fora toda a sua história, não sei o quê. Acontece que alguns não usam esse sistema de referência que estamos vendo aqui em Rubem Alves. Usam outros sistemas de referência. São outros códigos, outras coisas. E, portanto, o funcionamento da representação dele será outro. Tem pessoas que primeiro vivenciam coisas, depois criam a representação daquilo que viveram. E essa representação que eles criam a posteriori, às vezes, é muito frágil. Não resiste a novos compromissos da vida. Morrem pelo caminho. Não há um modo melhor ou pior de ser aqui, mas é interessante observarmos que, para alguns de nós, em certos casos, é muito producente cuidarmos dessas memórias, desses acervos, diante das novas experiências. O que, por vezes, ocorre no próprio consultório. A pessoa nos diz: doutor, para eu poder viver o que eu estou vivendo agora, eu precisava muito me lembrar de tudo que eu já passei, isso ia me ajudar muito, mas eu não encontro. Só consigo me focar nos meus problemas de agora. Aí você tem historicidade, você pode acessar o recurso historiográfico. Seja de fato, a senhora trabalha desde os 5 anos, aos 9 anos a senhora já cozinhava, passava, já trabalhava, inclusive ajudava sua mãe lá fora e tudo. Com 15 anos, quando sua mãe morre, você que assume praticamente toda a casa, cuida dos irmãos e tudo mais. Essa é a sua história, tudo isso que você fez. Isso combina com o que você está vivendo? E então a pessoa tem um parâmetro, tem um critério. Claro que nós só vamos fazer isso se na estrutura dela for admissível e for endereçado do ponto de vista submodal o uso dessa ferramenta. Tirado do vento é que a gente não vai fazer isso. Algumas pessoas não fazem isso, né? Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações sobre isso que vimos até aqui, ok? Retornando ao nosso trabalho, após o intervalo, vamos aprofundar agora os temas. Eu estava colocando para os colegas o quanto para alguns pode ser dilemático isso, né? De assumir que o que há na realidade é uma outra coisa, não é a pessoa em si. Mas o Rubem Alves torna esse tema ainda mais dilemático, quando ele traz outras associações para além destas com as quais ele inicia o trabalho. Independente do que se passa, independente do que nós vimos até aqui, se há uma representação a priori e, portanto, um prolongamento dela, se há uma outra coisa, o que ocorre quando, independente dessas questões, você tem uma interseção com alguém? Então você constrói uma representação de mundo. Por exemplo, você pensa assim: estou com tal pessoa, está tudo bem, a gente se gosta, nós vamos construir um lar juntos, etc. Mas aí ele tem um capítulo chamado ciúme. Ciúme. De que maneira entram essas coisas que não estavam no cabedal da sua representação, que você não tinha para você como um elemento de representação? Por vezes, até antes de começar o relacionamento com a pessoa, a pessoa te perguntou: como é que você é? E aí, na época, a pergunta até ficou muito incisiva, mas você respondeu que era uma pessoa afetuosa, boa, carinhosa, cheia de reciprocidade. E aí, quando vocês estreitam um relacionamento, um dia você se toma cheio de ciúmes. O que houve? Foi uma decorrência das coisas? Vamos ver como é que o Rubem Alves vai colocar isso. Então ele conta uma cena de um casal e o marido a observava de longe. Olhos que observam são aqueles que olham quando o outro não está olhando. Olhos que observam são olhos de felino que seguem a presa. Seu olhar era o de um apaixonado, diz o Rubem Alves, que desconfia, olhar de ciúme. Os olhos do ciumento vigiam gestos, movimentos, horas, sorrisos. Vigiam porque as modulações silenciosas e distraídas do rosto da pessoa amada podem conter revelações sobre aquilo que ela está pensando. O ciumento suspeita que o ser amado lhe esconde alguma coisa. Olha na esperança de ver o escondido, de entrar no segredo do outro. O ciumento detesta os pensamentos. Por mais que os vigie, eles estão além de sua vigilância. Então vamos ver se estamos entendendo bem o que está se passando aqui. Quer dizer que, para além da representação, você gosta lá da pessoa. Vamos supor que você sempre idealizou encontrar uma pessoa bacana, sincera, autêntica, carinhosa, etc. Aí apareceu alguém assim, você combinou os símbolos, diz: eu tenho símbolos aqui, vou combinar, deu o amálgama, você passou a amar essa pessoa. Muito bem, mas agora vem algo aqui que não pertencia a esse pacote. É por conta da decorrência do que ambos estão vivendo, por alguma razão um deles disse: tem que ficar atento, tem que ter ciúme. Será que é assim? Então, portanto, é algo que surge na caminhada? Ou será que é algo que já estava lá no princípio e que na historicidade você viu, puxa, essa pessoa ela desconfia de todo mundo, em ninguém ela confia, etc. e tal. Portanto, é bem provável que isso prossiga com ela para as vivências dela. Será que foi assim? Será que existem outros elementos? O Rubem Alves, aqui em várias páginas, ele procura decodificar isso. E então ele chega a uma conclusão. Muito interessante essa conclusão dele. Muito peculiar também. Mas muito distante do que nós trabalhamos com filosofia clínica. Diferente, não é? Para ele, vamos ver as palavras dele. O ciúme nasce. Olha a origem do ciúme. A raiz dele. O ciúme nasce quando se toma consciência de que a pessoa amada é livre. Ela é um pássaro pousado no ombro. Nada o prende. Pode voar quando quiser. Alguns ciumentos, tolos, acham que casamento é gaiola que garantirá a posse do pássaro. Mas nada garante a posse do pássaro. Nem mesmo a morte. O pássaro voa, o pássaro volta. Mas pode ser que voe e não volte. Esses elementos que costumam surgir entrando na representação constituída, por vezes parecem corpos estranhos. A pessoa retirará da representação dela de mundo. Não é aqui, não quero isso nessa representação. Por vezes entrará e modificará várias coisas. Há que se ter cuidado quando se trata de representações sobre isso. Mas a parte já avançada da obra, ele abre os capítulos de novo com a questão. Aliás, é o título de um dos capítulos: O que é que amo quando te amo? Novamente ele retoma e dessa vez ele via Fernando Pessoa. Então ele coloca assim: o nosso pecado original, ele não é moral. É o vazio dolorido que mostra em nós, que mora em nós. Bem, nessa parte agora o Rubem Alves vai ultrapassar os elementos comportamentais e vai direto àquela base constitutiva da pessoa, do ser. Ele quer identificar de fato não apenas essa origem, surge de tal forma, surge por você ver que o outro é livre, surge dessa maneira. Ele quer de fato ir ao alicerce, a partir do qual todas essas coisas vão se originar nessas representações no que concerne ao amor. Então ele diz: o nosso pecado original não é moral, é o vazio dolorido que mora em nós. Vivemos a nossa vida toda à procura de algo que preencherá este vazio e que nos completará. Quando isso parece acontecer, como na experiência da pessoa apaixonada, encontramos a felicidade, estamos completos. Mas o que é isso que encontramos ou imaginamos encontrar na pessoa amada? Bom, aqui o Rubem Alves tinha uma sólida formação psicanalítica. Durante boa parte da vida, inclusive, ele clinicou, depois ele foi pastor, e então filósofo, pensador e escritor. Muitas vezes essas ordens se trocaram. Aqui ele vai entrar muito forte na questão da psicanálise sobre isso. Vamos conversar com ele. Ele diz: Breuer se apaixonou por uma adolescente histérica que estava internada no seu sanatório. Nietzsche, por artes de Lou Salomé, o procurou para tratar-se das enxaquecas infernais que o mantinham por dias na cama em um quarto escuro. Essa é uma das passagens muito lidas e muito comentadas na história da filosofia, né? Vocês conhecem bem, de várias fontes, inclusive, por Nietzsche, por Lou Salomé, por Breuer, até por Freud também. Há muitas versões em torno desses acontecimentos aqui. Na primeira entrevista que tiveram, Breuer percebeu que aquele homem tinha algo de extraordinário. Freud, que nessa ocasião era assistente de Dr. Breuer, depois de ler alguns livros de Nietzsche, informou ao mentor: de todos os homens que eu conheço, este é o que mais sabe sobre a alma humana. Breuer, então, fez uma proposta a Nietzsche. Ele poderia ficar internado na clínica gratuitamente para o acompanhamento terapêutico de suas dores de cabeça, sob uma condição: que conversasse todos os dias por uma hora. Bem, o que que o Dr. Breuer queria com Nietzsche, na verdade? Qual era o intuito dele de tê-lo ali interno como filósofo? O que que ele buscava? Breuer estava atormentado. Ele era um médico reconhecido, tinha 40 e poucos anos e tinha se apaixonado por uma adolescente que estava aos cuidados dele, na clínica dele, uma menina muito problemática. E como Freud, que era Breuer respeitava imensamente Freud, que era um estudioso desde garoto, não é? Então, quando Freud fala essas coisas, claro, ele dá ouvidos, vai lá ver o filósofo e, de fato, ele vê que é um homem que tem um cabedal muito vasto e propõe isso. Mas o que Breuer queria é que ele o ajudasse nessa questão, que lhe desse alguma tinta filosófica a partir da qual ele elaborasse lá na área dele um caminho para isso. Como explicar que o mais famoso médico de Viena se apaixonasse por uma adolescente, sua cliente? E Nietzsche, para elucidar o mistério daquele sentimento, lhe fez uma única pergunta: qual é o sentido? O Rubem Alves diz: a menina, conhecida na literatura como Hannah O, era símbolo do quê? O que é que ela representava? Não amamos as pessoas, mas os símbolos que elas representam. Nesse caso, para Rubem Alves, E ele prossegue dizendo: talvez Ana Ró simbolizasse a juventude. Breuer já não a tinha, era um quarentão, estava com medo da velhice e da morte. E aí ele, o Rubem Alves diz: quem sabe não foi isso que o aproximou da garota. Essa questão do desejo que habita Rubem Alves praticamente na obra inteira dele, e essa questão dos símbolos são muito fortes. Ele não consegue se afastar da representação. Para ele, a representação ficará nisso. Sempre nisso. Uma eterna reminiscência dessas coisas, um eterno reencontrar. Mas vamos ver os fundamentos filosóficos disso. Trazendo essa questão para a filosofia clínica, é razoável que uma pessoa que esteja apaixonada e chegue até você, você diga: não, você está apaixonado porque os símbolos que estão aí dentro encontraram nessa pessoa esse elemento. Como você é velho, talvez você estivesse procurando por juventude, daí você se apaixonou. Pode ser, em alguns casos pode ser. O risco, o problema aqui que gera uma atenção sobre esse assunto também é essa coisa da universalização, de achar que será necessariamente e sempre assim. Para muitos, não. E buscar todas as explicações nas fases da juventude de uma pessoa, o que há na juventude que faz com que nós sejamos escravos dela para toda a nossa vida e tudo que vamos construir depois terá como referência ela. Por quê? Onde está o fundamento para uma tal afirmação? Vejam, algumas pessoas não constroem com base no passado, elas constroem com base no futuro. O mundo, como representação que elas têm aqui, tem conversação com o futuro. O passado é remoto. Como nós sabemos disso? Pela historicidade, pelos fatores de referência, com quem você está conversando. Claro que há muitas coisas aqui que perturbam a avaliação. Você pode querer se tornar um escritor do futuro, porque na infância, às vezes, você não sabia escrever. Pode. Nesse caso, ao mirar o futuro, você quer resgatar algo do passado. Pode. Há muitas coisas aqui que podem confundir. O que pede, então, cada vez mais um exame maior e mais profundo para que a gente não fique amarrado nessas coisas e perdido como a professora que nos procura solicitando orientação. Ele conta de Roland Barthes e diz assim, ó: solteirão que vivia com a mãe, foi escarafunchar, depois que ela morreu, os álbuns de retrato à procura de uma fotografia dela. Eram muitas as fotografias, todas de sua mãe. Ele as examinava uma a uma e as punha de lado. Eram retratos de sua mãe, sim, mas não tinham aquilo que ele procurava. Uma fotografia contém um mistério que está além do visível. Até que uma delas o fez parar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Lá estava o retrato que ele procurava. O que é que ele continha de especial? Era um retrato que havia capturado a essência de sua mãe, tal como ela vivia no coração dele. Era um retrato da sua mãe menina, quando menina. Ou seja, o mundo como representação, que é a abertura do nosso trabalho de final de ano, que se estende amanhã e continua domingo, tem como seu prefácio, sua introdução, esses elementos de Rubem Alves. Para ele, o mundo como representação é assim. O intuito dessa, de pontuar tanto isso, é que em filosofia clínica não são poucos os colegas que, quando você fala o mundo como representação, eles acham que, ah, ok, então isso por si só já se explica e se basta. E vocês estão vendo que não. Que o próprio mundo como representação, dependendo do autor, daquele que assim o considera, poderá ter matizes que vão inviabilizá-lo. Se eu digo, o mundo é uma representação, então cada um dos senhores, o Celso, o Marcelo, a Lelinha, a Jandira, cada um de todos vocês que estão aqui, cada um tem um mundo como representação. Ah, ok, parece libertador. Aí eu digo, bem, porém, cada um de vocês, quando se relaciona com algo, com alguém, o que vocês estão fazendo é pegar coisas lá do passado de vocês que não foram feitas, que ficaram pendentes, que vocês não conseguiram levar a termo e agora, resgatando, estão fazendo isso. Ora, eu acabei de desfazer o que eu afirmei. Porque se eu disse que o mundo é a representação, o mundo dos senhores, pode dizer, o Edgar pode dizer, mas professor, para mim não é assim. Se o mundo é uma representação minha, o senhor há que admitir que nesse caso, na minha representação, pode não ser assim. Pode ser de outra forma. Eis um problema básico de fundamentos em filosofia clínica. Importante considerar esse, o terapeuta, e é nós que trabalhamos com pessoas, observarmos isso. Eu aceito então que o mundo, cada um de nós tem seu mundo próprio, seu mundo como representação. Ok, já tenho elementos importantes aí. Lembrem que toda a terapêutica do século passado, aqueles grandes terapeutas, a maior parte deles tinha núcleos rochosos de prejuízos sobre o que a pessoa busca, sobre o que a pessoa quer, sobre o que há na pessoa. Ainda que muitos tenham conseguido ir além disso, boa parte ainda tinha esses elementos. O ser humano quer ser feliz, o ser humano quer tal coisa, não é? Agora chegamos a um ponto na história da humanidade que nas terapêuticas não é mais dessa forma, nós já sabemos que é diferente. É uma abertura para que novas coisas possam se construir, provavelmente. Bem, estamos nos aproximando do final do nosso trabalho de hoje, vamos um pouquinho mais para frente. Então ele chega na história A Menina e o Pássaro Encantado, que dá título à obra dele, que era uma menina que amava um pássaro. Bom, ele inicia dizendo: por que amamos a metáfora antes de amar a pessoa? Quando Fernando Pessoa escreveu: quando te vi, amei-te já muito antes, não era isso que ele estava dizendo? Antes que tivesse visto, ele já a amava. Ele a amava numa história escrita em sua alma. Aconteceu isso nessa história que passou a cantar. Alguém amou antes, muito antes. Então ele diz a história da menina que amava esse pássaro, mas ela e esse pássaro voava e voltava e contava as histórias lindas. E ele dizia para ela: olha, que bom que você tem saudade, porque isso alimenta a relação. E eu volto sempre com histórias lindas para te contar. Um dia ela prendeu o pássaro na gaiola. Ele mal acreditou, ficou muito decepcionado, não é? E disse para ela: olha, eu vou perder as penas, eu não vou mais cantar, eu vou morrer, se não me deixar embora. E ela, depois ele penar muito, sofrer muito, deixa que ele vá embora, e ele vai embora. No final do livro, ele conta sobre o desdobramento da história, e que na verdade ele deixa aberto, ele não diz se o pássaro volta ou não, mas que por ele ter ido embora, e ela sonhar com ele, ah, quem sabe amanhã ele volta, ele vai cantar de novo para mim e tal, essa saudade era o amor de novo no coração dela. No caso dele, é como ele coloca aqui. Quer dizer, o amor pode se expressar de muitas formas. Uma delas é a saudade. Ele termina esse conto dizendo assim, ó, e assim que ela cada noite ia para a cama, triste de saudade, mas feliz com o pensamento. Dois pontos. Quem sabe ele voltará amanhã. Assim ele coloca esse elemento. O Rubem Alves diz também que tudo tem seu tempo. E que no amor isso é algo que vale também. Ele começa descrevendo as estações e então ele chega na canção do Chico Buarque de Holanda, chamada Todo Sentimento. E ele diz assim: o Chico escreveu sobre esse tempo e lhe deu o nome de Tempo da Delicadeza na canção. Todo o sentimento. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Sim, escreveu Rubem Alves, preciso não dormir, preciso não morrer, porque há muito amor ainda não realizado. Vem então a memória do amor que descuido não se realizou e vai em busca de sua recuperação. Abre aspas. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez. Fecha aspas. Esse verso me comove de tal maneira. Pensando no meu desajeito, na minha desatenção, vou me lembrando das coisas que derrubei, das palavras que não ouvi, das flores que eu pisei, e dá uma vontade de fazer o tempo voltar para poder refazer o que foi desfeito, para recolher todo o sentimento e colocá-lo no corpo outra vez. Assim ele parodia o texto do Chico Buarque de Holanda. Quando ele fala da passagem do tempo, Rubem Alves assume que as coisas mudam e mudarão sempre. Mas vejam, estamos falando do mundo como representação. Prefácio dos nossos trabalhos aqui. As coisas mudam e vão mudar sempre? Muitos dos senhores têm consultório, trabalham em clínica já há vários anos. É isso que vocês têm visto? Há pessoas que elas tiram fotografias existenciais. Não importa quanto tempo passe, não importa as mudanças ambientais ou dentro delas, a própria pessoa pode mudar. Elas não vão ver mais isso. Elas vão ver aí sim o quadro representativo que elas mudaram, que elas construíram. Para alguns, a filha tem 40, 50 anos, mas ele olha, ele vê a menina com 4, 5 anos. E assim sempre. Já é mãe, já se divorciou, já é mãe de novo e continua aquela menina de 3, 4 anos para ele. Ele sabe que é uma mulher, sabe lidar com ela. Dizer, ah, vai lá, resolve, não sei o quê. Ele sabe disso. É no coração, lá na alma dele, que é aquela, sempre aquela menina de 3, 4 anos. São fotos existenciais. Algumas coisas, para algumas pessoas, podem não mudar. Podem ser para sempre como já foram. E ele conta uma história aqui. Primeiro ele cita Thomas Mann, depois Gabriel García Márquez. Aliás, esse texto do Gabriel, do Gabi, Gabo, nós trabalhamos lá em Cartagena, no Mar do Caribe. Quando estivemos lá, eu mostrei a obra, nós vimos um pedaço dela. Lembram do Amor no Tempo do Cólera? Que eles ficam a vida inteira separados e quando são velhos é que eles vão se reencontrar. Depois que ele se torna viúvo, ele resume assim, ó, por mais de 50 anos não se viram. Quando ele tinha 76 anos ficou viúvo. Quando ela tinha 76 e ele 79, ela ficou viúva. E ficou sabendo que ele, o amor de sua juventude, estava vivo. Imagine um com 76, um com 79. A curiosidade e a saudade foram fortes demais. Ela não resistiu. Foi à sua procura, encontraram-se e de repente eram de novo namorados, adolescentes apaixonados. Resolveram se casar. Aqui, ele estava casando com ela de agora ou ele estava casando com aquela que ele amou? E vice-versa. Ou era um amálgama? Ele sabia que ela tinha 76 anos, mas ela representava muito daquele amor e, portanto, nessa mescla de coisas, nós não sabemos. Teríamos que procurar. Vejam as composições que podem ocorrer no mundo como representação. Os filhos protestaram, os filhos, todos eles, não suportaram a ideia de que os velhos também amassem, especialmente se forem seus pais. Mas os dois velhos, já no fim da vida, sabendo que o tempo de amor que lhes restava era curto, não deram ouvido aos filhos, casaram-se e mudaram-se para uma cidade do interior. Viveram um ano de amor intenso, que provocou metamorfoses. Ele se descobriu poeta, começou a escrever poesia. Além disso, tirou seu violino de cima do guarda-roupa, onde ficara por muitos anos, porque a sua primeira mulher não gostava da música do instrumento, e passou a fazer parte da orquestra da cidade. Confessou a um sobrinho: se Deus me der 2 anos com esta mulher, minha vida terá valido a pena. Bem que Deus se esforçou, mas o corpo já estava cansado. Morreu de amor, como temia o Vinícius. Achei essa história tão comovente que a transformei num texto. Ele disse que escreveu um texto sobre isso, e um dia ele estava trabalhando e tocou o telefone. E uma senhora do outro lado começou a falar para ele que ela ficou encantada com o texto, tudo, e ele perguntou: quem é a senhora? Ela disse: eu sou a viúva. E aí ele ficou tão encantado com isso, que eu fiquei pensando enquanto lia isso, que tempo esse que o Rubel viveu, que a gente podia atender um telefone, conversar com a pessoa, não é? Hoje, só se você passar 24 horas atendendo os telefonemas todos e tudo mais. Há um desligamento da paixão? Isso pode acontecer? Como ela acontece? Se a representação foi construída, a pessoa que se adequa, que está de certa maneira adequada àquilo, se apresentou. Você, então, colocou os símbolos nela e agora ama. Como isso pode deixar de haver? Ele tem um capítulo todo sobre isso, o desligamento da paixão. Ele diz: nos meus tempos de psicanalista, quando algum paciente me comunicava que iria se separar, eu fazia a pergunta: por que você vai se separar? E eu explicava para ele: se é porque a relação está podre, vai em frente. Relação podre, não há terapia de casal que a conserte. Mas se é porque está possuído por um surto de paixão, é melhor não se separar. Porque corre-se o risco de se separar para descobrir, depois de poucas semanas, que tudo está igual. O apaixonado não consegue desembarcar de si mesmo. Vem então o desencanto e com ele a saudade do antigo lar. E a memória, tocada pelo desencanto, começa a fazer das suas. Ela se esquece de tudo que de ruim havia e só se lembra das coisas bonitas. E vem o desejo de voltar. Bom, aí ele disse que, mas esse que ouviu ele não seguiu os conselhos dele. Ficou decidido a deixar a companheira, mas não queria magoá-la. Essa história tem um final tão surpreendente. Observem o que acontece aqui. Ficou decidido a deixar a companheira, mas não queria magoá-la. Queria safar-se da relação sem sentimentos de culpa. Imaginou então uma mentira. Chegaria para ela e lhe diria: meu bem, nossa relação não tem sido boa, especialmente para você. Tenho sido um mau companheiro e tenho estado a observá-la, por vezes um olhar perdido, por onde andará a sua alma? E me vem a ideia de que talvez você tenha saudades do seu marido e queira voltar para ele. Não seria sábio a gente dar um tempo para a nossa relação? E foi isso que ele fez. Porém, dita esta mentira, foi isso que a sua mulher lhe respondeu. Dois pontos. Mas como você é sensível, como é que percebeu? O Rubem Alves diz: ah, que felicidade. Ela estava mesmo planejando abandoná-lo para voltar para o marido. Podia então entregar-se agora a ele, a nova paixão, sem sentimentos de culpa. Isso seria o lógico, mas não foi isso que aconteceu. Ao ouvir as palavras da companheira, ele instantaneamente se esqueceu da nova paixão e ficou dilacerado de amor pela mulher que o deixava. Ele diz que para a gente poder entender como isso pode acontecer com pessoas, com algumas pessoas, da paixão fazer esses giros tão rápidos. Ele diz que uma explicação está em Milan Kundera, né? Em tudo que aconteceu. E ele fecha o capítulo dizendo: nós amamos os símbolos que vemos escritos em alguma parte do corpo da pessoa amada. O amor pertence à ordem da poesia. Por isso Nietzsche tentava decifrar os segredos do amor de Breuer por Anna Hall, fazendo-lhe a pergunta: qual é o sentido? Qual é a imagem que mora no corpo de Anna Hall? Como Thomas Breuer devia estar apaixonado por uma imagem. Que imagem era? Hilke, pensando na pessoa amada, via as estrelas e dizia: não se origina em nós, estrelas, o prazer que o amante respira no rosto da amada? Ao contar a mentira para sua companheira, aquele homem imaginava uma cena: ele partindo de trem para a nova amada. Sua companheira ficava sozinha na plataforma. O rosto dele era alegre, o rosto dela era triste. Mas o que sua companheira lhe disse inverteu a cena. Ela partia de volta para o marido e lhe dava adeus da janela do trem. Ele ficava. Seu rosto estava triste. Na sua fantasia, ele era uma criança abandonada sozinha na plataforma vazia da estação. Bem, e ao final do nosso trabalho de hoje, trabalho introdutório para os estudos que estamos fazendo, ele coloca aqui uma canção dos Beatles que para ele é muito tocante. Ele diz assim: as palavras dos Beatles me fazem lembrar das palavras do Chico Buarque de Holanda na canção Pedaço de Mim, ó metade afastada de mim. Quem fala é um homem que foi inteiro e agora está pela metade, só uma metade ficou. Mas a que ficou não era a metade mais amada, a outra metade arrancada, essa era a adorada. Quem era essa metade adorada? Ele diz que ele ouviu, nas palavras dele: ouço a velha canção dos Beatles, Yesterday. A canção é velha, mas o sofrimento dos apaixonados desconhece o tempo. É sempre o mesmo. Quem canta é Ray Charles. Sua voz sai trêmula e rouca da fundura das suas estranhas, ora mansa, ora um grito. Vamos ouvir essa música do... Prosseguindo nosso trabalho, ouvimos a interpretação do Ray Charles Yesterday. Aqui a ilustração das fragmentações em torno das representações, não é? Elas podem ser unas, elas podem ser quebradas, uma parte pode sair sem comprometer a representação criada. Um exemplo disso, bem tranquilo, bem concreto, ok? Às vezes você vive com uma pessoa. Essa pessoa faz algo que você considera uma traição. Bem, mas você tinha um amor, você tinha essa construção. E essa pessoa fez algo grave. Vamos supor que quebrou uma parte da representação que você tinha da pessoa. Isso que quebrou vai macular a imagem de tal forma que agora a sua representação é outra? Ou você vai prosseguir e vai achar que não, que dá para prosseguir sem essa mácula, com o tempo isso vai passar? Claro que, como filósofos clínicos, vocês conhecem, não é? Teremos que ver para cada um como isso vai funcionar. Mas ao final do livro, Ruben Alves nos traz uma belíssima metáfora que mostra esta e outras lições. Olhem a metáfora que ele conta aqui para nós. As lagartas, cuja vida se resume a devorar as folhas com as quais se arrastam, após esgotarem essa fase rastejante gastronômica, entram num sarcófago que elas mesmas tecem, mergulham num sopro profundo e, quando acordam, não mais se reconhecem. Tornam-se uma outra coisa, seres coloridos, voantes de flor em flor, borboletas, metamorfoses. Acontecem sempre de repente. E, embora não pareça, somos nós, seres humanos, aqueles que passam por metamorfoses com mais facilidade. É que a nossa casca, diferente da casca dos animais, é feita de símbolos. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos no prefácio a este trabalho que encerra as atividades do ano letivo.
Encantado ao lado dele.